Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo. Hoje é sábado, 8 de fevereiro de 2025. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Jean Faria. Votos de um bom sábado para todos. Podem seguir-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Climane, com a nova Rádio Paz. Em Nampula, em Rádio Encontro. E na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau estamos em Catió, com a Rádio de Cativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a capital FM. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo temos duas parceiras, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, a parceira da Voz da América, onde nos pode ouvir em FM, é a Rádio Lero Bando. Depois de darmos uma volta pelo Mundo Notícia, falaremos de mandatos presidenciais na Guiné-Bissau e na rubrica 2Rs em destaque as difíceis negociações para pôr coroa às lutas no leste da República Democrática do Congo. Agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Mais de 50 pessoas foram mortas perto da cidade de Gao, no nordeste do Mali, na sexta-feira, depois de assaltantes armados terem emboscado o seu comboio e a sua escolta do exército, disseram um funcionário local e residentes. Há também um número desconhecido de baixas militares. Os atacantes atacaram perto da aldeia de Kob, a cerca de 30 quilómetros de Gao, numa região onde os afiliados do Estado Islâmico e da Al-Qaeda têm estado ativos há mais de uma década. Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em resultado da época das chuvas na província de Tete, em Moçambique. As consequências foram anunciadas pela delegada provincial do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres, Ana Paula Correia. Há ainda danos em várias infraestruturas, nomeadamente escolas e casas. Os dados apresentados pela INGD são referentes aos distritos de Makanga, Mutarara e à cidade de Tete. Época de chuvas que principiou em outubro encerra habitualmente em abril. Moçambique é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas no mundo. O Hamas libertou mais 3 reféns israelitas este sábado como parte de um frágil acordo de cessar-fogo, mesmo quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a promover o seu plano de tomar posse da faixa de Gaza. Por seu lado, Israel libertou 183 prisioneiros palestinianos também este sábado. O Hamas diz que continua pronto para retomar as negociações para a segunda fase do cessar-fogo em curso na faixa de Gaza, mas avançou que a falta de empenho de Israel está a colocar o cessar-fogo em Gaza em risco de colapso. As negociações, que deveriam ter começado na segunda-feira, ainda não foram iniciadas. Os líderes africanos querem um cessar-fogo imediato na República Democrática do Congo. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, e o seu homólogo congolês, Félix Tshisekedi, bem como os líderes da Comunidade da África Oriental e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, reuniram-se na Tanzânia este sábado numa cimeira extraordinária para discutir o conflito na RDC. A cimeira apelou aos chefes dos exércitos de ambas as comunidades para que se reúnam no prazo de 5 dias e forneçam orientações técnicas para um cessar-fogo imediato e incondicional. Apelou igualmente à abertura de corredores humanitários para a evacuação de mortos e feridos. Kagame compareceu pessoalmente, enquanto Tshisekedi participou por videochamada. Entretanto, continuam os combates na RDC. O exército sudanês declarou no sábado que tinha recuperado o controle de quase toda a Khartoum Norte, ao mesmo tempo que intensificava a sua ofensiva, com o objetivo de recuperar o controle total da capital às forças de apoio rápido paramilitares. O exército, em guerra com as RSF desde abril de 2023, conquistou nas últimas semanas grandes áreas da capital e dos arredores aos paramilitares. Novos protestos contra a extrema-direita atraíram multidões na Alemanha este sábado, incluindo mais de 200 mil pessoas em Munique, segundo as autoridades. Os organizadores, que estimam a participação em 320 mil pessoas, afirmaram que a Marcha de Munique tinha como objetivo enviar um sinal forte a favor da diversidade, dignidade humana, coesão e da democracia. Eu sou a Paula Silva em Washington DC e continuo na nossa companhia.
E estas são as notícias no mundo. Votos de um bom sábado para todos, um bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal disse que o mandato do presidente termina a 4 de setembro, quando se completam 5 anos desde a confirmação da vitória de Omar Sissoko Embalo em 2019 pelo próprio Supremo. Os 4 partidos da oposição parlamentar têm outra leitura e dizem ver uma vacatura atual na chefia do Estado, porque o mandato terminou passado 27 de fevereiro, quando se completam 5 anos da posse de Sissoko Embalo. Claudina Viegas, jurista e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, em entrevista à Voz da América, diz não haver qualquer dúvida quanto ao termo do mandato do ponto de vista legal.
Eu não diria que se trata de uma questão complexa de hermenêutica jurídica, porquanto a lei, na verdade, é até certo ponto clara em relação ao tema. Nós temos a Constituição, o artigo 66 da Constituição, e o artigo 98 da lei eleitoral, que colocam claramente que o mandato do presidente dura 5 anos. Nós temos igualmente a legislação infraconstitucional, nomeadamente os estatutos do pessoal dirigente da função pública, que pode ser interpretado ainda que de forma comparativa, que determina que o mandato inicia com a tomada de posse. Então, a decisão posterior do Supremo Tribunal de Justiça vem terminar a contenda pós-eleitoral que existia. Ela dá como definitivo os resultados proclamados pela CNE, mas ela em absolutamente nada tem relação com o início do mandato do presidente. O início de mandatos eletivos inicia efetivamente com a tomada de posse. E isso é de lei. A duração do mandato está prevista na Constituição. A questão é que esses atropelos às leis a que nos têm habituado, enfim, há já algum tempo, é que criam este tipo de dúvidas. As dúvidas, os questionamentos, as interpretações são salutares num ambiente democrático. O que realmente nos deveria chamar a atenção e o que nos deveria indignar são os constantes atropelos às leis e à Constituição da Guiné-Bissau, que propiciam situações e alegadas dúvidas como estas. Desde 2014, nós temos privilegiado sistematicamente a negociação e os consensos políticos, os grandes consensos, em detrimento da Constituição e das leis do país, sempre com base em crises forjadas, exatamente para justificar o caos, a desordem, a impunidade, e tudo isso às expensas da população, que vê sistematicamente os seus direitos alienados, os seus direitos suprimidos, e vê a sua condição de vida a deteriorar-se, o aumento da pobreza, o aumento do custo de vida, a degradação do ensino, da saúde, enfim.
Uhum. com as eleições, por anos estão criadas outra vez condições para que a Guiné-Bissau entre num período de maior estabilidade constitucional, nomeadamente funcionamento de todos os seus poderes, o executivo, o legislativo e o judicial?
Obviamente que as eleições não são uma panaceia, mas estas servem para o povo escolher quem as representa e elas têm quatro funções essenciais. A primeira, proporcionar governo. A segunda, oferecer legitimidade. A terceira, representação. E a quarta, gerar participação política. Afastar as eleições era tirar ao povo um importante instrumento de expressão e consolidar o regime ditatorial. Então, nós acreditamos firmemente que as eleições, neste momento em que nós também temos as liberdades de manifestação e de expressão extremamente reprimidas na Guiné-Bissau, as eleições são mais uma oportunidade da população se exprimir, de participar e de escolher os seus representantes.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A situação na República Democrática do Congo continua instável, com os rebeldes do M23 a prosseguirem a sua marcha. Pergunta-se se vão tentar chegar à capital Kinshasa ou se a cimeira deste fim de semana trará alguma pausa nos combates. Os nossos dois politólogos, Rui Norman e Raul Braga Pires, falam dos fatores que têm tornado este conflito quase impossível de ser resolvido, desde cessar-fogo anunciados, mas logo violados, acordos não implementados, questões éticas, corrupção nas Forças Armadas Congolesas e o apoio do Ruanda, sempre desmentido, aos rebeldes do M23. Esta é mais uma edição de 2Rs África. Raul Braga Pires, por que é tão difícil chegar-se a um entendimento, a um acordo, a um cessar-fogo verdadeiro, a negociações entre os vários participantes nesta crise no leste do Congo Democrático?
Fundamentalmente porque neste momento este conflito não tem a visibilidade internacional que teve anteriormente e, como tal, não tem pressão internacional. O que está aqui a faltar é pressão internacional. Chega-se a um acordo em 2012, que durou até 2021, de uma forma muito simples, ou seja, a um custo muito residual. Os Estados Unidos de Bush, da administração de Bush na altura, contribuíram para a Ruanda com $200 mil. E isto, por pouco que pareça, e é de facto residual, o que acontece é que essa iniciativa abriu a iniciativa também à União Europeia fazer a mesma coisa, o que permitiu, por exemplo, a União Europeia tem também uma paleta de países que pode escolher a dedo nestas ocasiões. No caso, a neutra Escandinávia em África foi uma forma da União Europeia dar também um apoio residual que depois vai abrir as portas ao Banco Mundial e ao Banco de Desenvolvimento Africano. E, portanto, aquilo que neste momento está a faltar é essa pressão internacional para que o conflito tome outra forma, não se esteja a avançar no terreno da forma agressiva que se está a avançar e, sobretudo, agora que há um cessar-fogo humanitário, também refriar estas declarações do M23 que vai marchar sobre a capital e vai tomar o país de leste a oeste. E, portanto, é esta pressão internacional que está a faltar neste momento e isso pode acontecer este fim de semana com a reunião que vai decorrer. E eu aqui nesta reunião chamo a atenção para a importância do presidente Ruto do Quénia e também do presidente João Lourenço de Angola, que é o presidente em exercício da União Africana. E estes dois presidentes têm-se entendido muito bem. Aliás, a primeira visita oficial de Ruto ao estrangeiro é precisamente a Angola, a questão da República Democrática do Congo foi abordada, e estão sintonizados para fazer essa pressão interna africana, Tshisekedi e a Paul Kagame, o que pode acontecer este fim de semana na reunião que vai acontecer na Tanzânia.
Rui, mas porquê que é tão difícil o entendimento entre as partes? Porquê que tem havido convocação de reuniões, Tshisekedi não aparece, Paul Kagame não aparece porque diz que não faz parte da SADC? Porquê que tem sido tão difícil e qual tem sido, de facto, o papel até de Angola nisto tudo? Há aqui uma ineficácia por parte da diplomacia angolana?
Antes de mais, esta retoma da atividade militar do ano 23, com a velocidade que decorreu, com a ocupação de várias localidades, não foi só Goma que é falado, mas Matissi foi ocupado, Saké foi ocupado, Minova foi ocupado e Nabibué, que já está a 30 km do aeroporto de Bukavu também, e ameaçam a capital do sul de Kivu, Bukavu, depois já terem ocupado a capital de Goma. Relativamente à mediação angolana, eu considero que foi um fiasco, foi mais a negociação de um cessar-fogo sem estabelecer regras muito claras aqui em Kinshasa, mas também ao M23. Isto agravou, recordo eu, em outubro de 2023, que as tropas congolesas da República Democrática do Congo, conjuntamente com as milícias da Zelendo, um agrupamento de várias milícias, entre os quais está a milícia MDCR, renovada, o R, renovada, chefiada por Didon, e este Didon, ele próprio é perseguido por crimes de guerra, por Kinshasa, no entanto, esta aliança antinatura contra o M23. Mas na base do problema, está um grande problema étnico, está na origem do problema do M23 contra as forças democráticas da libertação do Ruanda, que estão instaladas na RDC, que já remonta ao genocídio dos Tutsis provocada pelos Hutus no Ruanda. Aqui há uma questão étnica muito forte, que complica muito também o diálogo. Por outro lado, há também o incumprimento dos diversos acordos, principalmente os acordos de 23 de março de 2009, pela parte da República Democrática do Congo, que tinha a ver com a amnistia dos combatentes, do que é o precedente do M23, estou a fazer referência ao Congresso Nacional de Defesa do Povo, que tinha o líder Laurent Nkunda, e que deu origem, daí a data, 23 de março, ano 23, portanto, nenhum desses acordos foram cumpridos. Todos os cessar-fogos foram precários, todos os cessar-fogos foram violados, e esta situação de hoje, que estamos a viver hoje, isto parte, primeiro, como eu tinha referido, em outubro de 2023, uma grande ofensiva das Forças Armadas congolesas, juntamente com as milícias da Zelendo, contra as posições e os territórios que então eram ocupados pelo M23, e podemos ver que, inicialmente com algum sucesso, que depois teve retrocesso, e as milícias do M23 conseguiram retomar os seus territórios, seus, entre aspas, com grande apoio das Forças Armadas do Ruanda. Mas na base é quase um conflito étnico que iniciou no Ruanda e é transposto para a República Democrática do Congo. Outra situação que complica muito na resolução do problema é o isolamento interno que tem a Félix Tshisekedi. Tanto que nós assistimos com o José Kabila, o ex-presidente, e Moïse Katumbi, que é uma das figuras políticas mais carismáticas da República Democrática do Congo, não se manifestaram sobre a situação. E Martin Fayulu, que é uma das figuras políticas de destaque também da República Democrática do Congo, já disse que Félix Tshisekedi teria apontado como o único responsável da crise que está a viver no norte de Kivu. Isto com agravante que no último discurso de Félix Tshisekedi, ele faz referência ao M23 não como uma rebelião, não como um grupo armado, precisamente saído do Congresso Nacional de Defesa do Povo, mas como uma organização terrorista com a qual é impossível negociar e dialogar.
e lançou um apelo a todas as forças congolesas, à mobilização geral, para a defesa da pátria e o combate contra o M23, e colateralmente ele insinuou também, de uma forma que poderia dizer mesmo direta, as forças armadas ruandesas, que também estão presentes no Norte de Kivu a apoiar o M23. Recordo também que as Forças Armadas congolesas, neste momento, têm um grande problema de desestruturação, estão minadas pela corrupção, que é uma das grandes críticas ao Félix Tshisekedi. As suas FIAs estão completamente longe dos teatros de operações, do Norte Kivu, de Goma a Kinshasa, são mais de 2 mil quilómetros, e por outro lado estão mal equipadas. E quando eu refiro mal equipado, a gente compreende a ofensiva relâmpago do M23 e ter conseguido tomar Goma em tão pouco tempo. E isto porquê? Porque o M23, neste momento, está melhor equipado, com melhor armamento, tem artilharia pesada e mísseis que foram fornecidos pelo próprio Ruanda, situação que as Forças Armadas da RDC não têm, apesar de todo o apoio que elas têm tido no combate ao M23. Recordo que o Burundi dá apoio às Forças Armadas congolesas. Tshisekedi utilizou um grande grupo de mercenários romanos que tiveram que retirar, até, paradoxalmente, através de Ruanda. As forças da ONU, da MONUSCO, estavam presentes, mas também a sua, digamos, a sua missão tem limitações e não podia intervir diretamente no conflito. Há a organização das milícias congolesas que estão a ser utilizadas por Tshisekedi ao lado das Forças Armadas, o Stalagenda, que me tinha referido, e também a missão SAMIA-RDC da SADEC, que é 13 militares sul-africanos foram mortos durante esta ofensiva, que criou uma certa tensão entre a África do Sul e o próprio Ruanda. Ou seja, Félix Tshisekedi, para resolver um problema, que é o problema do M23, já está a criar um segundo problema, que é dar força a estas milícias que se multiplicam no Ituri, Norte de Kivu e Sul de Kivu. A complexidade de resolução do problema e as crises sucessivas e o falhanço dos Estados-povos tem muito a ver, primeiro, com a complexidade do problema de um conflito étnico, transposto do Ruanda para a República Democrática do Congo. O mesmo problema existe ao lado da reagir à tomada de Goma. Tem tido declarações radicais que limitam imediatamente uma abertura para as negociações.
Entre ele responder duramente ao Ruanda, não é? Quando, aparentemente, exatamente, ele está tão afastado do próprio campo de batalha, não é? Em termos das suas próprias forças.
Mas também há este apontamento que a comunidade internacional se deveria implicar mais na resolução deste conflito. A minha questão é qual comunidade internacional. No momento em que os africanos dizem que os problemas africanos têm que ser resolvidos por africanos, e justamente, porque que as embaixadas de países ocidentais, está como aconteceu, a embaixada belga e a embaixada da França em Kinshasa, foram atacadas acusando não estarem com uma posição mais interventiva para travar esta ofensiva. Portanto, entramos aqui num conflito de contradições e por outro lado, de realidades, que é a questão dramática humanitária que está a viver na região do Norte de Kivu e Sul de Kivu, agravada por ambas as partes, seja pelo ano 23, seja pelas Forças Armadas congolesas e seja aliás.
Raul, tu falaste de que um dos grandes problemas é que há pouco envolvimento da comunidade internacional neste momento. Que comunidade internacional é que tu tens ideia, uma vez que as partes, a nível regional não conseguem nem colocar os dois à mesa, nem com o M23. O que é que tu vês como um cenário futuro?
Eu vejo como cenário futuro exatamente aquilo, na sequência do que o Rui estava a dizer, este também é o momento de passar da teoria do África para os africanos e soluções africanas para os africanos. A África também tem que dar aqui sinais de maturidade e conseguir resolver os seus problemas internos. Ora bem, há aqui um detalhe que me dá esperança que João Lourenço possa ter uma influência, se não decisiva, pelo menos interessante, para fazer chegar os dois homens a sentarem-se à mesma mesa. Isto tudo com a ajuda e a influência também do Presidente Ruto. Mas porquê é que não pode ser o Presidente Ruto o mediador? Porque nasceu em 66, porque é muito jovem, é mais novo que os contendores. E isto faz-me lembrar quando Tsvangirai estava a querer sentar-se à mesa com Mugabe, colocaram como mediador Thabo Mbeki, que tinha idade para ser filho de Mugabe. E, portanto, era o princípio, era o sinal claro de que estas negociações até à partida estavam a ser apresentadas apenas para inglês ver, que sabia-se que não iam chegar a bom porto por esta idiosincrasiazinha africana que conta totalmente, que é o poder do mais velho, o poder do soba. É preciso tomar este momento como um momento de oportunidade e não como um momento de queixume, de desgosto ou de desilusão. E, portanto, a África vai ter aqui espaço para ela própria tentar zigzaguear os seus próprios problemas e creio que a diplomacia angolana e a diplomacia keniana a trabalhar em conjunto também têm todo o interesse em demonstrar sinais de maturidade e sinais de experiência ao longo destes últimos 50 anos. Creio que tudo isso é possível. Há momentos, há cliques regionais que acontecem, ou cliques nacionais, há estados da alma, por vezes, acontecem. Houve um momento, por exemplo, de crise na Guiné-Bissau, em que ficou no ar, na nação ou no país, a perspectiva de que um governo das Nações Unidas é que vai resolver isto. Temos que fazer aqui o mesmo que se fez em Timor. Neste momento, os congoleses estão a rezar, a implorar e a chorar para que seja constituído um tribunal criminal internacional para o Congo, a República Democrática do Congo, e o mote é: queremos mais advogados e menos tropas da ONU, porque precisamente a MONUSCO é neste momento o maior investimento militar e logístico das Nações Unidas em África e não consegue evitar este avanço do M23, que já agora, como último apontamento, a União Europeia está a ser bastante criticada pelos 200 milhões de dólares que deu ao Ruanda, no sentido da luta contra o radicalismo islâmico no norte em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que eventualmente esses 200 milhões de dólares também estão agora a fazer a diferença nesta rápida tomada de Goma.
Eu, para concluir, saberia que poderia contribuir para a resolução disto, antes de mais, é que os acordos que têm sido, os múltiplos acordos que têm sido estabelecidos entre as partes em conflito, que sejam cumpridos, porque isto, um dos problemas é que nunca Kinshasa cumpriu a sua parte dos acordos da integração dos militares nas Forças Armadas, da amnistia para os combatentes e uma definição, ao fim e ao cabo, destas regras. Para além do desmantelamento, não é só do M23, mas também das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, do FDLR, que são opostas, são o principal adversário do M23, mas também opostas ao regime no Ruanda de Paul Kagame. A falta de cumprimento dos acordos e a não respeitar do calendário tem provocado sempre o ressurgimento deste conflito. E, por outro lado, mais vigor e mais seriedade nas políticas do próprio Estado de Justiça Pública.
Raul Braga, Pisa e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos.
e amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, África e o Mundo, 8 de fevereiro de 2025. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço o Jaime Faria, que produziu a emissão, e a Ana Guedes, que a apresentou. Votos então de um bom resto de sábado e um abraço.
Apesar desse sol cascal, desse vento constante, desse chão magoal, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dando um leite que é tão doce e morninho, nota sentir boa ternura.